Na semana e dia em que esse Vem Comigo podcast vai ao ar, esse episódio que você está ouvindo agora, nós acabamos de passar por mais um feriadão, mais um dia especial que celebra a independência do nosso país, o Brasil. E como sempre nessa data, é inevitável para mim não fazer reflexões sobre a questão da liberdade. Isso porque liberdade, eu sempre divido isso por aqui, que liberdade é o meu valor mais alto. Autonomia, independência, isso é uma questão muito forte para mim. Eu valorizo demais isso e tem muito a ver com o meu contexto de vida. E como nada é por acaso, eu quero dividir com você uma coisa que aconteceu ontem e que me deu a oportunidade de mais uma vez, como nada é por acaso, de refletir sobre essa questão da liberdade e eu quero trazer isso aqui para você agora. Você fica comigo para a gente falar um pouquinho sobre isso? Então, vem! Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Eu sou o Flávio, especialista em perguntas. Eu faço perguntas simples para aqueles buscadores do conhecimento interior, aquelas pessoas que pensam diferente, justamente para que elas possam fazer uma melhoria da gestão das suas emoções e assim serem mais autênticas, com muito mais bem-estar. E no programa de hoje, eu quero falar para você que ontem, né? Porque esse episódio está indo ao ar no dia 8 e eu também estou gravando ele no dia 8 de setembro de 2023. Se você está ouvindo ele muito depois dessa data, também não tem problema, porque o conteúdo dele acaba sendo atemporal. Então, essa questão das datas que eu falei aqui não invalida e não deixa esse episódio velho. Então, não se preocupe com isso, pode continuar vindo que vai fazer total sentido, seja qual for o momento histórico em que você está ouvindo esse episódio. Talvez só não seja para o seu momento de vida, mas você vai saber bem se for e vai poder fazer algumas reflexões aqui comigo. É isso que eu espero, é isso que eu quero trazer para você. E no dia de ontem, eu estava assistindo a um filme da Pequena Sereia. Essa nova versão da Pequena Sereia, né? Um filme com atores dessa vez, atores protagonizando, perdão, os personagens da Pequena Sereia. E ao assistir esse filme, eu vi ali algumas curiosidades, né? Eu, sinceramente, eu não me recordo de ter assistido a primeira versão da Pequena Sereia ainda em desenho animado. Eu não me lembro de ter visto, não lembro de ver. Eu lembro do desenho, sim, né, dos personagens e tal, mas eu não lembro de ter visto a história, né? Apesar de saber que é um desenho famoso, essa coisa toda. Mas eu não me lembro de ter visto, e aí eu tive a oportunidade, né, de ver essa Pequena Sereia e foi muito bacana, foi muito legal o que eu vi da Pequena Sereia. E o que eu vi, eu quero compartilhar com você aqui agora, que foi o seguinte. Né? Primeiro, eu não vou ficar contando o filme, a história toda do filme. Talvez você já conheça, talvez você já tenha visto, e não é esse o objetivo. Mas por que eu quero trazer sobre esse contexto, né, de liberdade, independência, que tem tudo a ver com essa semana em que esse episódio é gravado? Porque justamente nesse trecho que eu quero dividir com você, do que acontece lá no filme, foram coisas que me trouxeram algumas reflexões que são muito válidas para essa parte. Então, olha só, tem um dado momento lá no filme que a Ariel, né, você percebe, a Ariel é a Pequena Sereia. E ela, como esse personagem, ela tá lá vivendo no fundo do mar, ela é filha do Tritão, né? E aí, ela tá ali, o Tritão, que é o rei dos mares, que é o Poseidon, né? Que é o personagem, o deus dos mares. E ele tem outras filhas, aquela coisa toda. Mas a Ariel tem alguma coisa ali de especial. E parece, pelo contexto do filme, que ela é a mais desbravadora das filhas, a mais aventureira, a exploradora. Ela vai onde ninguém mais vai. Ela é muito curiosa, ela tem um olhar que vai além. E ela sempre acaba, né, passa, né, um momento no filme em que ela vê os humanos agindo, como eles agem, né? Então ela acaba percebendo e captando coisas dos humanos que são até, de certa forma, um pouco diferentes do que ela ouve falar lá nas profundezas do mar, onde ela sempre ouve que os humanos são perigosos, que os humanos são maus, predadores que querem fritar todos os peixes que lá no fundo do mar são companheiros deles. Então, todas essas coisas. Só que ela, como vai além, ela chega aí à superfície, coisa que, pelo visto, as outras sereias, tritões e outros seres do mar não fazem muito pelo contexto da história, ela acaba desbravando e explorando mais aquilo que ninguém vê. Ou seja, ela sai da caverna, né? Essa caverna que é o fundo do mar dela, ela vai além, ela vai lá para a superfície para ver como é a vida dos humanos e ver que nem todos os humanos são maus, assim como dizem lá para ela. E aí ela é muito exploradora, aquela coisa toda. Em uma dessas suas idas à superfície, ela vê um príncipe, que até aquele momento acho que ela não sabe que ele é príncipe. E aí, deixa eu contar uma coisa engraçada. A minha filha pequena, a Isadora, tá aqui do lado. E ela tá me soprando tudo do filme. Ela tá contando tudo. A Isadora, ela viu o filme comigo. E ela já tinha visto no cinema. E agora tá contando tudo. Fala que o nome do príncipe é Eric. Ela quer que eu fale que é o Eric. Também no filme. Então tá registrado. É o Eric, então.
É o Eric.
E você gostou da atuação do Eric no filme?
Sim, gostei muito.
Sim, então tá. Então ela tá falando que é o Eric, gente. Eu tenho que falar pra você, ela tá falando que é o Eric, eu tô trazendo pra você que é o Eric. O Eric é o príncipe. Naquele momento ela não sabe que o Eric é príncipe, mas tem um instante lá do filme que é um acidente no barco onde esse príncipe tá, que é o Eric. E aí nesse momento, ele acaba, o barco pega fogo, o navio pega fogo, e ele acaba caindo no mar e ela salva a vida dele, porque ele estava afundando e ia morrer afogado. E ela salva a vida dele, mas ele está desacordado, inconsciente. E quando ele está prestes a acordar, ela volta para o mar e aí volta lá para o fundo do mar. Enfim, mas pelo menos salvou a vida dele. E aí ela acaba criando já naquele momento, como essas coisas de filme, essas coisas de filmes mágicos, ela já fica apaixonada pelo príncipe, e o príncipe, sem saber quem ela é, mas sabe que alguém salvou a vida dele, né? Ele fica querendo também encontrá-la de novo. Só que quando ela volta para o fundo do mar, né? Ela tem o reforço do pai dela, o Poseidon, de que não é para ela ir para a superfície, que não quer ela interagindo com humanos, que eles são perigosos, e ela retruca ele dizendo que não é bem assim. E aí aquela coisa de pai querendo proteger e tal, não sei o quê, e ela não consegue muito convencer o pai. E ela começa de novo a vagar pelo mar, até que um dado momento a tal da Úrsula, a chamada bruxa má lá das profundezas do mar, que é inclusive irmã do Poseidon, desse tritão lá, o Senhor dos Mares, ela acaba, nesse momento, conversando lá com a pequena sereia Ariel, e é esse trecho que eu quero contar para você que é interessante das coisas que eu vi aqui. Essa Úrsula já vinha ali com uma espécie de bola de cristal que ela tem, eu não sei o nome daquela tecnologia que ela usa ali no fundo do mar, mas ela já vem vendo que a Ariel tá toda hora indo para a superfície, que a Ariel tá toda hora indo lá, que ela se apaixonou por um príncipe, aquela coisa toda, e ela fica naquela coisa, não, essa menina, eu preciso fazer alguma coisa por essa menina, mas por quê? Porque ela, no fundo, ela quer algo de muito precioso que a Ariel tem, que é a pequena sereia. Ela quer muito o canto da Ariel. E o canto da Ariel é o principal talento dela, é a voz dela, é aquele talento, a voz. Ela tem um canto que é o canto encantador, né? Então ela queria muito aquele canto, e ela, como uma bruxa má, isolada de todos os outros seres do mar, ela dá um jeito naquele momento em que a Ariel briga com o pai de fazer aquele approach. Ela vai até a Ariel e começa a seduzir a Ariel no seguinte sentido, né? Começa a falar sobre as dores que a Ariel está sentindo, que ela compreendia muito bem. Parece até estratégia de marketing, né? Que a Ariel, ela sabe que as dores que a Ariel está sentindo, que ela passou a mesma coisa em relação ao pai da Ariel, que era irmão dela, que ele quer controlar todo mundo, que ele quer mandar em todo mundo e que ela não aceitava isso. E tal, ela sabia muito bem como a Ariel estava se sentindo. E aí, nesse momento, ela fala que ela, Úrsula, a bruxa má, ela tem um poder, uma magia, um talento especial, que é justamente o da magia. E aí ela poderia fazer com que a Ariel deixasse de ser uma sereia, perdesse aquela cauda dela e no lugar disso tivesse pernas e se tornasse assim uma humana. E com isso ela poderia viver para sempre com um príncipe encantado, o Eric, que eu não posso esquecer de falar o nome, ela tá aqui me supervisionando, a Isadora. Tá aqui do meu lado me supervisionando pra ver se eu vou falar Eric, pra ver se eu vou falar Úrsula, se eu vou falar Poseidon. E aí ela fala isso. Ela fala isso. Ela fala que se ela tiver, se ela começar a ser humana, ela vai poder estar com o homem da vida dela. E aí ela vai poder viver entre os humanos, que é uma curiosidade muito grande dela. E vai poder para sempre ser assim e se libertar daquele casulo, entre aspas, que o fundo do mar representava para ela e dos controles do pai e tal. Mas ela fica ainda, Ariel, um pouco relutante. Mas será? Mas isso não é certo. Mas a bruxa começa a insistir. Em um dado momento ela finge que não quer nada com a Ariel. Então tá bom, você que sabe, eu sou muito ocupada, tô te dando essa chance agora. Se você não vier agora, você que vai perder a oportunidade. E aí, a Ariel fica sentida. E a Ariel pensa o seguinte: poxa, é uma oportunidade que eu tenho aqui na minha frente. Poxa vida. É uma oportunidade que está aqui na minha frente de eu ter aquilo que eu tanto quero, de estar entre os humanos, de poder estar no modo de vida deles, né? E aí a bruxa fala: você pode ser uma humana por 3 dias. E nesses 3 dias, você como humana, se você beijar o príncipe, mas não pode ser um beijo qualquer, tem que ser um beijo daqueles, você se torna humana para sempre e viverá para sempre com ele. Mas se você não beijar o príncipe com aquele beijo de novela das 8, das 9, você aí então volta a ser sereia, que nem a Cinderela, volta a ficar pobre. E aí você, além de voltar a ser sereia, fica sob os meus domínios. E a Ariel, por isso que ela estava meio relutante no início, mas quando a bruxa diz que ela é muito culpada, está dando uma oportunidade para Ariel, se ela não aproveitar agora ela vai perder, a Ariel acaba indo, mas a bruxa fala: mas tem um preço, é isso. E além disso, o que eu quero de você, preste muita atenção nesse momento, o que eu quero de você, o que ela fala é: eu quero a sua voz. Sim. Como a Ariel tinha o talento do canto, uma voz belíssima, tudo o que a bruxa queria, a Úrsula, era a voz, o canto da sereia, o canto da Ariel, aquele canto maravilhoso, encantador. Ela queria esse canto, ela queria esse talento. E aí, esse era o pagamento, né? E aí a Ariel ficou meio assim, mas falou, mas acabou dando a entender que já estava totalmente, tinha caído no canto da outra sereia, que não era nem bem sereia, estava mais como um polvo, né, que era a Úrsula, cheia de tentáculos. E aí ela topa, tira um pedaço da sua escama, da cauda, sai uma gotícula de sangue ali e dá para a bruxa má, que é onde vem toda a poção que faz com que ela cante, saia a voz dela e a voz é entregue à Úrsula. E aí é isso tudo que acontece. E aí, nesse momento, quando tudo isso acontece, a magia se torna real. E Ariel se torna finalmente humana, com pernas, deixa de ter cauda de sereia, passa a ter pernas, passa a não conseguir mais respirar no fundo do mar e precisa ir urgentemente à superfície para respirar o ar dos humanos. E assim, ela passa a ser uma humana, como todos os outros que estão na superfície. E nesse momento, depois que ela vai para a superfície, longe da bruxa má, longe da Úrsula, a Úrsula conversando com os seus capachos, ela diz: não pense que será fácil para ela. Ela pode até encontrar esse príncipe, mas ela, eu coloquei um plus, como diz aquela brincadeira, um plus a mais nessa poção e nessa magia, e esse a mais é: ela também perdeu a memória, o entendimento de que ela precisava beijar o príncipe para ser humana para sempre. Foi uma pegadinha que a bruxa má fez. E aí, se ela não tem como se lembrar de beijar o príncipe, de que ela tem que beijar o príncipe para ser humana para sempre, como que ela vai saber que precisa de fato beijá-lo? Como ela vai se entregar a ele a esse ponto, se ela está na dúvida, se ela não lembra que ela precisa fazer isso. Porque na poção mágica, na magia que a bruxa fez, a Úrsula, ela tirou essa capacidade dela lembrar desse detalhe, que ela tinha que dar aquele beijo de novela das nove no príncipe para se tornar uma humana para o todo e sempre. E nisso, ela estava então assim, nas mãos da bruxa má, da Úrsula, onde, com essa amnésia, a bruxa acabou a manipulando e tornando a missão dela muito mais difícil para concluir o objetivo dela, o objetivo que ela tinha. E aí, vislumbrada com a superfície de superficial, né? As coisas, igual o superficial da vida, né? Ela ficou desse jeito. Perdão. E aí, sem lembrar do seu objetivo, sem cantar, ela não tinha voz, não era só nem o sem cantar, ela perdeu toda a voz dela. Ela não só não tinha como cantar, como ela não tinha como falar. Como que ela ia comunicar isso ao príncipe? Então olha só o grau de dificuldade. Ela não se lembrava da missão do beijo e não tinha voz nem para verbalizar nada e tornar todo esse processo mais fácil. Então, olha só que coisa, né? E toda essa história me mostrou, né, me fez refletir, né, que essa a Ariel, a pequena sereia, ela negociou um talento que ela tinha em troca da migalha. O que, que era essa migalha aí? Era os 3 dias como humana, né? E por que, que eu tô te contando toda essa história da Ariel, esse momento familiar que eu tive aqui com a minha pequenina? Por que, que eu tô te contando isso? Eu tô te contando isso porque isso me trouxe uma reflexão que foi, né? Quantos de nós não estamos nesse momento da nossa vida vivendo uma vida de Ariel? Vivendo uma vida onde a gente troca o nosso talento que vem com a gente por essência por migalhas. Que por nós estarmos vislumbrados com as coisas da superfície, com as coisas superficiais da vida, a gente acaba querendo tantos 3 dias que a gente se esquece do nosso real objetivo aqui na vida que nós temos. Que a gente se esquece do beijo de novela das nove que a gente precisa dar para a gente completar o objetivo. E a gente vive só com as coisas vislumbradas pelas coisas superficiais, a gente vende o nosso talento, a gente bota o nosso talento escondido no bolso ou cede para uma bruxa má para que simplesmente a gente viva com a migalha dos 3 dias como humano. Muitas pessoas estão em trabalhos que elas não gostam, que não faz o menor sentido para a vida delas. São trabalhos, são atividades que vão as esgotando mentalmente, deixando a sua saúde mental e que depois vai frequenciando e se instalando no físico, começa no mental e depois vai para o físico, porque simplesmente eu estou preso pagando o preço da bruxa. E quem é essa bruxa? Na nossa analogia aqui. A nossa bruxa não é a Úrsula da história da Ariel, da Pequena Sereia. A nossa bruxa é um padrão social que nos foi vendido, uma fórmula de como tem que ser a nossa vida, do quanto a gente tem que ganhar, do que é uma boa vida, do que a gente precisa ter, do que a gente tem que abominar. São o que a gente acha que os nossos amigos vão pensar se a gente fizer tais escolhas, ou os nossos pais querendo moldar uma vida que não tem a ver com a gente. É um emprego em que a gente está e topa se vender para a gente ganhar um salário, mas que na verdade não faz o menor sentido para o que a gente realmente veio fazer no mundo. Então, essas são as nossas bruxas. Ou para manter um estilo de vida de aparências. Ou até mesmo para viver uma vida que nos disseram que é normal e que tinha que ser assim, mas que nós não nos encaixamos. Isso porque nós, pessoas que somos diferentes, e a gente sabe que nós somos diferentes, porque bate lá no nosso íntimo, a gente não consegue se encaixar. A gente sente que não é aquilo pra gente. Mas muitas vezes a gente está se vendendo para simplesmente viver a vida de aparências. A vida que querem que a gente viva e que vendem pra gente. Talentos e habilidades ficam engavetados. A nossa essência, assim como o canto da Ariel, ficam escondidos ou vendidos para uma bruxa social que não quer que nós sejamos quem nós realmente somos. A Ariel se torna humana, mas ela não é da Terra. A sua origem é lá do fundo do mar. A sua essência está lá na vida como sereia. Foi ali que ela surgiu. Ao se tornar humana, ela acaba abdicando das suas habilidades, da sua voz, para que ela tenha aqueles 3 dias da migalha, mas cheia de amnésia, não lembra que ela tem que dar o beijo, que era o objetivo que ela precisava contemplar. Perdão, que era o objetivo que ela precisava completar e precisava chegar. E aí como fica tudo isso, né? A gente se desconecta da nossa essência, se esquece da nossa real missão, nos tornamos humanos, mas a gente não faz aquilo que a gente realmente veio fazer, com a nossa real essência. E a gente se distancia muito. Acontecem várias coisas no filme Reviravolta. Se você viu esse conto de fadas, você já conhece, já sabe como acaba. Ariel derrota a bruxa, enfim, acontecem várias outras coisas. Ela retoma a voz dela em um momento do filme, né? Mas ainda assim, né, depois que tudo isso acaba, ela acaba se casando com o príncipe, né? As coisas ficam às claras e tal. E mais lá pro fim do filme acontece uma coisa curiosa, que é um momento onde ela tem um diálogo com o pai. O pai, ela volta a ser sereia, né? Porque ela acaba voltando a ser sereia, mas antes até dela casar com o príncipe, né? E enquanto ela estava muito triste e tal, porque ela ainda não tinha se casado com o príncipe, voltou a ser sereia, voltou pro mar e tal, não sei o quê. O pai acaba refletindo, pensando, e fala: para minha filha ser feliz, eu posso fazer isso por ela. Eu tenho o poder de torná-la humana e fazer com que ela viva a realidade que ela quer viver, em vez de ficar deixando ela aprisionada de segundo o que eu acho que tem que ser a vida dela. E aí ele usa a magia dele, a força dele, o poder dele, e a torna humana. Ela volta a ter pernas, deixa de ter cauda, mas num contexto bem diferente, né? De uma forma amorosa, de uma forma com uma permissão diferente, toda uma questão completamente diferente, e que era uma via muito mais fácil sem ter que se vender, né? E um dado momento mais na frente, bem no finalzinho do filme, depois que isso aconteceu, ela já está casada com o príncipe e ela parece que vai sair numa espécie de exploração ao mar, como se fosse numa alusão à lua de mel com o príncipe. Ela encontra o pai, que sobe à superfície para falar rapidamente com ela, festejar o casamento dela com o Eric. E ali o pai passa algumas palavras para ela, eles conversam rapidamente, e o pai fala para ela sobre que, ah, poxa, ela abdicou daquilo, né, da voz, do canto, mas ela só queria viver aquela realidade como humana, que era o que ela realmente queria, e ela não ia perder o apoio do pai, né? E isso me fez pensar no seguinte, né? Quantas vezes nós também deixamos de pensar em opções que muitas vezes a gente não tem coragem de vivenciar, né? Com uma conversa difícil com um parente, uma esposa, um marido, um pai, uma mãe, porque a gente acha que vai ser uma conversa difícil, ou porque realmente vai ser uma conversa difícil mesmo, mas a gente não tem essa coragem, e a gente acaba se vendendo para viver realidades que nos dão as migalhas, mas que não são duradouras, que elas cobram um preço, que muitas vezes é a nossa saúde mental, física, emocional. Fazem com que a gente vivencie, experiencie as nossas emoções mais fortes que a gente queria vivenciar mesmo, mas por um prazo muito curto de duração. Porque logo depois a gente volta a ser sereia, porque a gente não lembra da nossa real missão. E a gente volta a ficar infeliz, porque não era aquilo que a gente queria viver. Mas como nós nos vendemos para aquele emprego, para aquele casamento que não serve mais, para aquela vida que não tem nada a ver comigo, eu acabo deixando de ser eu mesmo, volto a, ou né, deixando de ser. E aí eu não só volto a ser sereia, que é a minha essência de fato, mas só que eu tô preso a uma bruxa má, né? Tô preso àquele emprego. Aquele emprego que não se conecta com a minha essência. Tô preso a um casamento que não se conecta, que não me deixa livre para ser quem eu sou. E como eu comecei nesse podcast falando sobre a questão do dia da independência, da liberdade, o dia que, entre aspas, o Brasil se tornou livre, né? Deixou de estar sob os domínios de um colonizador. É muito legal trazer essa reflexão, porque a gente se vende e fica preso por coisas que cortam a nossa liberdade, que cortam a nossa independência. Mas quando a gente tem a coragem de ter as conversas difíceis, de tomar as atitudes e as ações mais desafiadoras, por mais realmente difícil e desafiador que possa parecer essa ação, essa vivência que a gente tem que fazer, é justamente isso que vai nos ajudar a estar mais livres, mais próximos da independência, mais próximos da liberdade, mais próximos de usar o que a gente tem por essência, sem precisar se vender. E assim nós nos tornamos nós mesmos, nos acessamos de verdade. E é justamente isso que a gente precisa, né? E aí, é essa coragem que a gente precisa ter. Então, eu quero dividir com você nesse momento, como sempre, aqui no Vem Comigo, três perguntas simples que elas podem fazer uma diferença justamente para que você faça um movimento em direção à liberdade. Mesmo que essa liberdade ainda precise ser conquistada, precise de passos, precise de alguns degraus que você precisa subir para você chegar até ela da maneira que você quer, mas que pelo menos essas perguntas sejam um início. Na verdade, eu vou compartilhar com você, não três, eu vou compartilhar com você cinco perguntas simples para te ajudar nesse movimento em direção à liberdade. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo agora, mas foi realmente um chamado onde tudo casou para que no programa de hoje eu falasse com você justamente sobre isso. E se fizer sentido para você, tomara que faça, se for o teu caso, né? Tomara que você que isso aqui possa te ajudar nesse momento que você vive. Então vamos lá, vamos começar. A primeira pergunta que eu quero dividir com você é a seguinte: quem é a Úrsula, a bruxa má que eu estou topando calar a minha voz? Repetindo a primeira pergunta: quem é a bruxa má que eu estou topando calar a minha voz? Nesse momento, eu quero que você pense. Essa pergunta, ela vai te ajudar a estimular a você refletir qual é a situação de vida que está fazendo com que você aprisione o seu talento, deixe de ter o seu talento, venda a sua voz como a Ariel vendeu para a bruxa má, e você fica calado, sem voz, né? Sem poder cantar, sem poder falar, porque você vendeu essa sua voz em troca de um emprego, mas que não se conecta com você, em troca de uma amizade que não te deixa livre para ser quem você é, né? Ou em troca de alguma coisa que mexe com as suas emoções a ponto de você se subjugar, se vender, mas que não deixa você ser quem você realmente é por essência. Então, quem é essa bruxa má no seu contexto, né? Quem é? Qual é a situação de vida que hoje te prende? Prende a sua liberdade, te dá uma migalha, te dá as migalhas, te dá os 3 dias como humano, mas pelo preço de ter a sua voz para sempre te deixando na amnésia de lembrar do teu real objetivo do que você veio cumprir aqui nessa vida. A segunda pergunta é: quais são as migalhas que eu aceitei em troca da minha voz? Repetindo a segunda pergunta, quais são as migalhas que aceitei em troca da minha voz? Assim como a Ariel no filme vendeu a voz dela para a bruxa má, para que ela tivesse esses 3 dias como humana, para dar o beijo, o tal do beijo que ela tinha que dar, qual é o talento? Aqui essa voz quer dizer, é uma analogia ao talento, né? Qual é o talento que você tem que está esquecido, está escondido no bolso, sabe-se lá onde, que você vendeu para que você faça algo que não tem nada a ver com você, que te desconecta da sua essência? Qual é aquela coisa que você ama fazer, que era uma brincadeira de criança, ou foi uma coisa que você viveu muito na adolescência e que hoje você não faz mais porque se vendeu para padrões sociais, para o que de repente seus pais queriam, para o que, pelo medo do que os seus amigos ou as outras pessoas fossem pensar de você, e aí você parou de fazer isso e, enfim, deixou de continuar, né? Eu tenho um caso muito interessante, uma cliente que eu atendi um tempo atrás, que ela gostava muito de desenhar. Ela amava desenhar, só que em um dado momento da vida dela, uma amiga dela viu um desenho dela e criticou um desenho dela. Falou que o desenho não estava bom, ou estava feio, alguma coisa assim. E aquilo foi tão forte para ela, que ela simplesmente se sentiu diminuída e parou de desenhar. Foi como, ela tomou como se fosse uma rejeição, né? Uma não aprovação, uma reprovação, né? E ela falou, poxa, se a minha amiga está pensando assim, quantas outras pessoas mais não podem pensar da mesma maneira? Então eu vou parar de fazer isso, né? Que coisa horrorosa. E aquilo era um talento que ela tinha. E foi uma coisa que ela, de repente, parou de usar por causa da crítica de uma pessoa. Ela não ouviu de 3, 4, 5, 10 pessoas. Ela ouviu de uma pessoa, que foi o bastante suficiente para ela parar de usar o talento dela. E aí, em um dado momento, nós tivemos uma conversa, uma sessão conversa, onde nessa conversa ela falou sobre isso e a gente fez todo um resgate disso ali com ela, emocional nesse sentido, e ela voltou a partir dali a desenhar de novo, a colocar esse talento dela em prática de novo. E desde então ela continuou, não parou mais e está aí desenhando e fazendo isso e está explorando isso de novo. É uma coisa que ela gostava tanto, que ela parou por uma crítica e que ela precisou acessar de novo, né? Ela tem a migalha da amizade da amiga ou da aceitação da amiga, né? Porque ela achou feio, mas em compensação ela parou de fazer uma coisa que ela tanto gostava. Mas no momento que ela despertou para que isso não fazia o menor sentido, ela ressignificou isso e voltou a desenhar de novo. E é isso que essa pergunta visa ajudar você. Quais são os talentos que você está trocando por migalhas e que você tem que voltar a fazer porque faz sentido, se conecta com a sua essência. Terceira pergunta, vamos a ela. Se tudo isso pudesse ser diferente, de quantas maneiras eu poderia usar o meu talento para viver na superfície sem perder minha essência? Vou repetir de novo com calma que essa é bastante longa. Vamos lá. Repetindo a terceira pergunta, se tudo isso pudesse ser diferente, de quantas maneiras eu poderia usar o meu talento para viver na superfície, sem perder a minha essência? A Ariel, ela sai do fundo do mar, das profundezas do mar, se torna humana para ir à superfície e viver como humana. Viver na superfície como os humanos. E eu sinto que nós, como humanos nesse planeta Terra, eu acredito muito de verdade que muitos de nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós viemos, assim como Ariel, de algum outro lugar como essência. E a gente veio aqui para dar o beijo de novela das nove. Que é o objetivo. É o objetivo que a gente precisa concluir. Mas quando a gente se torna humano, a gente esquece do que a gente precisava fazer. A gente se esquece do talento, a gente se esquece do objetivo que a gente precisava completar. E aí a gente vive numa vida de amnésia. E de repente, quando a gente volta para as origens, volta tal, a gente lê, putz, esqueci de fazer isso. E aí a gente tem que voltar de novo até a gente completar, até a gente se lembrar do que a gente realmente precisa fazer. Então essa vida de amnésia faz a gente se desconectar, né? Então, de quantas maneiras diferentes eu posso usar o meu talento, a minha voz, né? O meu talento para viver na superfície, mas usando esse talento, conectado com a minha essência, sem perder isso. Desenhando de novo, se for desenhar. Tocando um instrumento musical, se o talento for para música, e eu toco o instrumento, e aí eu preciso fazer isso de novo, parei de fazer porque achava que músico, como dizem, né, músico ganha pouco, músico não sobrevive. Ou sei lá, ou de repente voltar a pintar, a desenhar, a cantar, ou simplesmente projetar desenhos. Nunca é tarde para começar numa carreira que você tem. Isso vale não só para uma carreira artística, né? Quantos advogados se tornam médicos por uma questão familiar? Os pais queriam que fossem médicos, mas na verdade ele tinha por essência seguir os talentos da advocacia. Quantos médicos não se tornam advogados, mas que fazem isso para seguir as tradições da família e se perdem, se desconectam? Quantos músicos vão viver como engenheiros, mas na verdade queriam ser músicos e deixam de cumprir isso porque, enfim, disseram que músico não vai sobreviver, vive mal, não ganha dinheiro? Quantas pessoas estão desconectadas da sua essência, né? Porque foram desacreditadas por outras pessoas. Então, quantas maneiras diferentes você pode usar para que tudo seja diferente e você se conecte com esse seu talento de volta e possa ter N opções, várias opções diferentes para que você possa usar esse talento? Quarta pergunta: qual vai ser o meu primeiro passo? Repetindo a quarta pergunta: qual vai ser o meu primeiro passo? Essa pergunta visa fazer você refletir sobre o pequeno passo, o primeiro degrau, onde tudo começa. Não pense em já estar com o beijo da novela das nove. Pense em qual vai ser o primeiro passo. O que você precisa começar primeiro? Qual é a primeira etapa? É um pequeno passo, né? De repente, se você quer olhar para o espelho e olhar para o seu corpo e ver um corpo mais saudável, porque você gosta mais de ter um corpo mais saudável, talvez o seu primeiro passo seja começar uma atividade física ou uma dieta ou, sei lá, um crossfit, alguma atividade física que te ajude, ou simplesmente primeiro se matricular nessa atividade. O segundo passo, que aí depois vem, aí vai ser você ter a frequência que precisa na academia, 2 dias, 3 dias, 5 dias da semana, todos os dias da semana. Enfim, mas sempre tem um primeiro passo. É a matrícula? É uma formação que você precisa fazer? É a busca de um determinado emprego que se conecta mais com a sua essência? É uma conversa mais desafiadora com alguém importante na sua vida? É, de repente, pesquisar, fazer uma pesquisa de mercado para entender melhor o mercado onde você quer atuar, se você quer empreender, ter o seu próprio negócio? Tudo começa por um pequeno primeiro passo. E não querer fazer tudo de uma vez. É um primeiro pequeno passo. Qual vai ser o seu pequeno primeiro passo para a situação que você vive? E agora, a quinta e última pergunta para te ajudar a você fazer esse movimento em direção à liberdade é: qual será o meu plano de ação? Repetindo a quinta e última pergunta, qual será o meu plano de ação? Dentro do seu plano de ação, você vai ter o primeiro passo. Mas além do primeiro passo, você vai ter alguns outros passos. Todo problema, e por exemplo, né, não se sentir livre, não se sentir conectado com a sua essência, é um problema. Eu não quero estigmatizar problema como se fosse uma coisa pejorativa, mas é algo que demanda uma solução sua. Já conversamos várias vezes sobre isso aqui no Vem Comigo Podcast. A não enxergar os problemas como o martírio da vida, como uma coisa pejorativa, como, oh meu Deus, como drama. Não, problema é tudo aquilo que demanda solução. Quando a tia lá da escola passava para você uma equação na escola de matemática, você precisava resolver um problema, achar o resultado daquela equação. Quando você chega em casa, depois de um dia, né, de trabalho e tal, e você sente que precisa se limpar, se lavar, você precisa tomar um banho, o se limpar é um problema. Então, o banho vai resolver aquele problema. Quando você está com fome e você precisa se alimentar, ir à cozinha, preparar a sua própria comida, é a resolução desse problema, para que você possa ir se alimentar. Então, estou falando de problema nesse contexto, onde você encontra uma solução. Encarar por esse ângulo, por esse olhar, faz toda a diferença. Então, qual vai ser o teu plano para resolver esse problema que te leva ao movimento em direção à tua liberdade? Então, ele vai ser composto de entender o que a gente chama de contramedidas, né? Para cada situação, para cada causa que está levando aquele teu problema, né, você vai trazer uma contramedida, que é um pequeno passo. Um primeiro pequeno passo, um segundo pequeno passo, um terceiro pequeno passo e por aí vai. E assim você vai começando a resolver tudo isso. Vai medindo, principalmente medindo, se for possível, fazer uma medição em relação ao quanto você está avançando em relação a esse espaço. Então, tudo começa com isso, né? Por exemplo, não viver a tua liberdade, não viver conectado com a sua essência, pode ter raízes emocionais conectadas ao medo, à ansiedade, à tristeza, à vergonha, né? Há algumas questões que principalmente emocionalmente, de repente, você precisa investigar, precisa trabalhar, né, para que você se liberte dessas coisas e possa se mover em direção a isso. Então, a gente vai, como eu ajo em relação ao medo de tudo isso nessa situação que me impede a estar mais próximo da minha liberdade, né? E nessa questão da vergonha, como eu trabalho isso para resolver isso que me leva a um movimento mais próximo, que me aproxima mais da minha liberdade. Então, são essas questões que você vai colocando num plano de ação, passo a passo, primeiro, segundo, terceiro passo, que vão atuar em cada uma das causas, coisas que estão causando lá na raiz o problema de você não viver conectado com a sua liberdade, vivendo o seu talento, vivendo a sua real missão, né? Dando o beijo das nove que você veio para dar nessa vida. O beijo das nove é uma analogia, por favor, ao seu objetivo nessa vida. O que você está precisando viver na sua vida? É contribuir para a vida das outras pessoas de que forma? Qual é o talento que você tem que faz a diferença não só na sua vida, como faz também na vida das outras pessoas? Você serve as outras pessoas. E com isso, por você servir bem as outras pessoas, usando o máximo do seu potencial, você é bem recompensado por isso. Não só financeiramente, mas recompensado em reconhecimento. Recompensado numa busca cada vez maior de mais pessoas vindo até você para que você resolva também o problema delas e assim você serve cada vez melhor e faz a diferença nesse mundo com o talento que você tem por essência. Aquela voz da Ariel. Qual é o seu talento? Qual é o plano de ação que você vai desenvolver para viver disso de uma forma melhor? E, por falar em talento, eu tenho algo que pode te ajudar além dessas cinco perguntas, além desse Vem Comigo de número 145, que é o Conhece-te a Ti Mesmo. O Conhece-te a Ti Mesmo ele é um espelho consciente, o que eu chamo de um espelho consciente. É como se você colocasse um espelho na sua frente para olhar não o seu rosto, não a sua aparência física do seu corpo, mas dentro de você, mais para dentro da sua essência, dos seus quatro elementos, que são as suas preferências de comportamento, para os seus preciosos, os seus my precious, como diria o Smeagol do Senhor dos Anéis, que são os seus valores, aquilo que há de mais importante para você, que você mais valoriza, que são as coisas que pautam as suas decisões no dia a dia. E principalmente os seus pandavas, que são as suas forças, as suas habilidades, os seus talentos, o que você tem de talento natural. Então, no Conhece-se a Ti Mesmo, que é um espelho consciente, eu, Flávio, vou te ajudar a acessar isso de uma maneira mais fácil, como talvez nunca você tenha visto na sua vida. Eu me arrisco a dizer que provavelmente você nunca teve com esse nível de profundidade. E como Conhece-se a Ti Mesmo funciona? Ele funciona da seguinte maneira. Eu te envio um link. Primeiro você me chama no WhatsApp. Vou deixar um link aqui na descrição do episódio para isso. Eu vou conversar. Você vai me dizer que você gostou da ideia do Conhece-se a Ti Mesmo. A gente vai conversar. Eu vou entender um pouquinho do seu momento. E aí logo depois disso, eu vou te pedir, né, na verdade, algumas horas, ou talvez coisas de 24 horas, para eu te passar um link para que você possa responder a algumas perguntas rápidas e simples que vão ali traduzir, são perguntas com base em toda uma pesquisa científica, e com base nisso, essas perguntas que você vai responder, elas vão se traduzir em um relatório de 72 páginas, que é o Conhece-se a Ti Mesmo, onde esse relatório te vira por dentro do avesso. Você vai acessar a tua essência como nunca antes na sua vida. E vai entender suas preferências de comportamento, que são seus quatro elementos, os seus my precious, que são os seus valores, e principalmente os seus talentos, que são os pandavas, o que eu chamo de pandavas. Então, é assim que funciona, e aí a gente logo depois você responde isso, esse relatório é gerado, e eu vou agendar com você, você vai receber por WhatsApp, eu vou agendar com você uma conversa, uma sessão conversa, onde eu vou passar para você os principais pontos desse relatório de 72 páginas sobre você. Por isso que não é qualquer coisa. É um relatório de 72 páginas sobre você. Eu me arrisco a dizer que nem a sua mãe sabe tanto sobre você quanto esse relatório vai te dizer. Em 72 páginas, você vai conhecer mais sobre você, mais no fundo da sua essência. E aí, a gente nessa conversa, vou passar com você os principais pontos do teu Conhece-se a Ti Mesmo, para que você, e depois eu vou te enviar esse Conhece-se a Ti Mesmo para você por e-mail, para você ver e rever quantas vezes você quiser, e para que você use cada vez mais isso no seu dia a dia, isso fique mais claro. A grande coisa do Conhece-se a Ti Mesmo é te dar clareza sobre quem você é, sobre suas preferências e sobre como você pode ser a pessoa certa no lugar certo. E não mais ser alguém manipulado pelas tendências da vida, do que te disseram sobre padrões sociais, para que você seja mais você, ainda que você seja diferente, para que você seja mais você. Então, se fizer sentido para você, clica no link da bio, ele vai te direcionar direto para o meu WhatsApp, onde a gente vai conversar. E aí, depois dessa conversa, a gente vai passar por todas essas etapas que eu te falei aqui há pouco, para que você possa ter o seu Conhece a Ti Mesmo e viver uma vida mais em conexão com a sua essência. Tá certo? Eu volto na próxima semana com mais um Vem Comigo!